Eu acho que poderá haver uma de três razões. A primeira é que nós nunca nos lembramos, porque acaba por ser a razão mais óbvia, que é o facto de o presidente Donald Trump efetivamente ter cometido um crime. Quando falamos de impeachment, estamos sempre a falar de um crime político. E há de facto a possibilidade de haver fortes indícios na Câmara dos Representantes para ter sido aberto esse processo de impeachment pela democrata Speaker da Casa dos Representantes da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Essa é a razão legítima, no fundo, e essa deveria ser a única razão possível para se mover um processo de impeachment ao Presidente Trump ou a qualquer outro Presidente norte-americano. Depois há mais duas razões, ou duas possíveis razões interligadas, que do meu ponto de vista são razões ilegítimas. A primeira é, como se sabe, desde que Trump foi eleito Presidente dos Estados Unidos, que uma parte significativa do Partido Democrata, principalmente a parte ala mais radical, mais à esquerda, tem pensado no impeachment como uma forma quase de arma política, em vez de ser, digamos, uma figura constitucional excepcional, que é aquilo que o impeachment devia sempre ser. E talvez essa ala mais à esquerda do Partido Democrata tenha conseguido, enfim, estender a sua influência e tenha acabado por influenciar o partido no seu todo e Nancy Pelosi também. Esta razão seria ilegítima, precisamente pela questão que eu já referi, que o impeachment deve ser sempre uma figura excepcional, só se deve recorrer ao impeachment quando não há qualquer
Justamente.
outra possibilidade e quando há efetivamente uma suspeita muito forte de
E qual seria então a terceira razão, neste caso a segunda ilegítima?
crime. É ser simplesmente uma tática política, é ser uma tática política para desacreditar o presidente Donald Trump neste período pré-eleitoral. As eleições nos Estados Unidos serão em novembro do ano que vem, falta pouco mais de um ano, e é possível que, do ponto de vista dos democratas, o impeachment permita um desgaste político ao presidente Trump, que lhes permita a eles, democratas, terem, digamos, uma vantagem nas próximas eleições.
Justamente,
E isso também seria ilegítimo.
Diana, defende então que, e vamos começar pela hipótese legítima, é de que eventualmente Trump terá cometido um crime político de uma tal gravidade que Nancy Pelosi, a democrata líder da Câmara dos Representantes, não teve quase alternativa que não fosse colocar em andamento o impeachment, é isso? Mas o que se sabe aparentemente até agora parece não sustentar completamente essa hipótese, no sentido em que pode configurar uma eventual ou até significativa, assinalável falta de ética, mas talvez seja difícil ver aqui um crime de traição, dizem algumas leituras. Do seu ponto de vista, então, o que é que terá sido a mola real da senhora Pelosi? Que é, de resto, alguém com um perfil moderado, ponderado, prudente.
Sim, eu acho que a grande novidade é que Nancy Pelosi era o rosto anti-impeachment, digamos assim. Era precisamente a figura que se opunha ao uso do impeachment como uma arma política, vamos pôr assim. Por isso é que é tão surpreendente que de repente, num volto face que não estávamos à espera, que ela tenha, enfim, encarnada então a figura que vai impor o impeachment ao Presidente Trump. Na verdade, tinha que ser ela, porque ela é a Speaker da Câmara dos Representantes, mas penso que a surpresa vem um bocadinho daí. Qual é a razão daquilo que nós sabemos, e referiu aí muito bem, que há aquilo que nós sabemos e aquilo que nós podemos não saber? Supostamente a razão pela qual se abriu o inquérito ao Presidente Donald Trump é porque terá havido uma conversa telefónica entre o presidente Donald Trump e o presidente da Ucrânia, quando este ganhou as eleições, em que Donald Trump terá pedido ao presidente que, enfim, olhasse para o que estava a passar na Ucrânia com o filho de Joe Biden, que é o seu mais provável adversário às eleições de 2020. Diz-se também agora, soube-se a posteriori, que terá havido alguma conversa em que Donald Trump fez depender a ajuda norte-americana à Ucrânia relativamente ao apoio à Ucrânia contra os separatistas russos, dessa mesma investigação ao filho de Joe Biden entrar em curso ou não. São, evidentemente, questões eticamente profundamente erradas, quer dizer, isso não está em questão. Agora, para se abrir um inquérito de impeachment, tem que haver uma de três possíveis causas. A primeira é traição à pátria, a segunda é corrupção e a terceira é ação dolosa, grave, ofensa grave aos princípios norte-americanos. O inquérito do impeachment é um inquérito político, portanto, neste momento, as opiniões dividem-se relativamente a se estes atos de Donald Trump constituem algum destes crimes ou se não constituem. A mim parece-me que, tendo em conta, digamos, a importância da figura do impeachment e a importância que tem que ter esta figura do impeachment, e já podemos lá chegar, já podemos explicar porquê mais à frente. Este tipo de manobras não muito dificilmente poderá constituir alguma destas ofensas que levem à destituição do presidente norte-americano.
Quanto às razões ilegítimas, aqui o impeachment, enfim, como arma política, do seu ponto de vista, mesmo uma radicalização em curso, de uma ala do Partido Democrata, ou uma cedência em curso a essa ala mais radical, justifica o que para muitos pode ser um erro de estratégia, no sentido em que pode levar ao reforço de Trump, conferir algum peso para a sua reeleição. Como é que podemos entender este passo, ou pelo menos explicá-lo, tendo este pano de fundo, ou no contexto de um confronto mais alargado entre conservadores e progressistas radicais, até no seio do próprio partido?
Ah, eu acho que há aí duas questões. A primeira questão tem a ver com a evolução do Partido Democrata. Eu penso que sim, que há uma ala do Partido Democrata que é cada vez mais expressiva, e é, pela sua natureza, claramente a mais barulhenta e aquela que se faz ouvir mais vezes, que se está a radicalizar, que vai no sentido da radicalização.
Isto
E
é, há
essa.
quem defenda mesmo que o populismo na América não se esgota propriamente em Trump e à esquerda floresce, por exemplo, com a jovem congressista Ocasio-Cortez.
Sim, eu acho que isso é uma apreciação perfeitamente válida. Eu acho que o populismo nos Estados Unidos, que é um populismo que tem origens numa série de problemas profundos, e que acabou por se saldar na eleição do Donald Trump, eu penso que o Donald Trump é mais uma consequência do que propriamente uma causa, levou, por sua vez, à radicalização de tudo aquilo que Donald Trump representa para o outro lado. Portanto, eu acho que uma coisa que é absolutamente necessária para que o populismo exista, que é a polarização das sociedades, no caso dos Estados Unidos está a chegar a um extremo muito visível e muito profundo, em que, digamos, o Partido Republicano já praticamente todo apoia ao presidente Trump, que é obviamente um presidente com características marcadamente populistas e com um nacionalismo muito mais nativista do que aquilo que nós estaríamos habituados nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo em reação a cada vez mais, aliás, em reação e sem ser em reação, porque este movimento torna-se visível, digamos assim, com a candidatura de Bernie Sanders às últimas eleições presidenciais. E desde que Bernie Sanders tem tanto sucesso, apesar de não ter sido eleito nas primárias democráticas, abre-se também dentro do Partido Democrata uma janela para que haja uma ala mais radicalizada, com medidas muito mais radicalizadas, mas ao mesmo tempo uma ala também verdadeiramente populista. Ou seja, deu o exemplo da congressista Osório Cortés, e quando ela propôs o famoso New Green Deal, a maior parte dos analistas norte-americanos, inclusive democratas, vieram dizer isto mostra que há aqui uma radicalização muito grande do Partido Democrata, porque, na verdade, isto é um plano grandioso, é um plano cheio de boas intenções, mas é um plano que não é execuível, tendo em conta a economia norte-americana como ela está neste momento. E, portanto, sim. E estamos a assistir a uma radicalização muito grande do Partido Democrata em várias direções. Essa radicalização, essa ala radical é claramente anti-Trump e, portanto, podemos sim ter assistido a essa ala de alguma forma ter tomado ou ter conseguido cooptar o resto do partido no sentido de usar o impeachment para enfraquecer o presidente Trump. Portanto, como uma arma política e não como uma exceção constitucional.
Diana, do lado de Trump, evidentemente o presidente reagiu, enfim, com a virulência esperada. Ele regressa quase àquele argumento clássico da elite política corrupta em Washington versus o povo, até aqui sem voz. Desta vez até usou a expressão guerra civil, diz-se vítima de uma tentativa de golpe de Estado. Temos aqui um contexto de combustível político para Trump se reforçar. E eu gostava também de introduzir aqui um elemento. As sondagens aparentemente não dão uma maioria de eleitores a favor do impeachment. Não parece ser só, enfim, a comunidade nacionalista jacksoniana, que refere no livro que escreveu com Tiago Moreira de Sá, O Método no Caos, essa comunidade que, no fundo, é a grande parte da classe média norte-americana e não apenas exclusivamente branca a ser contra o impeachment. É disso também que estamos a falar.
Eu acho que também há aqui duas questões importantes que é preciso focar. A primeira, já disse muito bem, quer dizer, o comportamento de Trump e a maneira como Trump reagiu ao início do inquérito para o impeachment é perfeitamente previsível. Não há nada daquilo que Donald Trump tenha dito ou tenha feito em relação a este processo que não seja exatamente o que está nos livros, quer dizer, como populista iria imediatamente fazer. Como disse muito bem, Donald Trump, em parte, ganhou as eleições porque, digamos, conseguiu convencer uma parte significativa dos americanos que existia uma elite política em Washington que é corrupta, que defende os seus próprios interesses económico, quer dizer, elite não é só política, é política económica, etc., mas que defende os seus próprios interesses e que se esquece do povo, dos norte-americanos, que acaba, no fundo, por dar cobertura às minorias, esquecendo do americano, branco, de classe média, média baixa, e que foi um discurso que pegou. De uma maneira muito significativa, tanto que Donald Trump ganhou as eleições. Ora, este avanço do impeachment dá a Trump a oportunidade de se vitimizar e de transformar este próprio impeachment num argumento de peso a seu favor. Ou seja, as elites de Washington não conseguem, digamos, levar o povo norte-americano a votar nelas, e então o que fazem agora é usar golpes palacianos, golpe de Estado, como disse, foi aquilo que a expressão que ele usou, mas, no fundo, usam mecanismos que não passam pela vontade do povo americano para destituir um presidente que é o presidente que representa, o povo.
Justamente,
Esse
Diana,
argumento.
no limite este confronto, todo este processo do impeachment pode levar a um momento Joe McCarthy, uma expressão que usam no livro, um desses ciclos de crise em que emergem, enfim, movimentos e um pouco back to basics de defesa de liberdades constitucionais, de decência moral, no fundo de exacerbação desse confronto tácito povo versus elite de Washington.
Eu acho que Donald Trump, de alguma forma, já representa isso. Donald Trump, de alguma forma, vem
Já
representar
é em si
isso.
mesmo um momento de Joe McCarthy.
Agora, eu acho que se efetivamente este impeachment é um impeachment digamos, para favorecer os democratas relativamente ao presidente Donald Trump, acho que esta jogada, quer dizer, é uma jogada que lhes vai sair muito caro. Porque se Donald Trump, de alguma maneira, já conseguiu convencer uma parte significativa dos americanos que é assim que as elites se comportam, no fundo, se este impeachment não chegar a lado nenhum, e provavelmente não vai chegar, por razões que já podemos falar a seguir, vem dar a Donald Trump razões para dizer: vejam, como as elites estão-se a portar exatamente como eu previ sempre que as elites fossem portar. Está aqui a prova de que eu tenho razão e que sou eu que mereço a confiança dos americanos e não o candidato democrata, seja ele qual for.
Diana, não acredita então que o processo de impeachment acabe com a destituição? De resto, a necessidade de uma maioria de 67 senadores faz com que, num certo sentido, seja improvável a destituição. E, no limite, até se for removido do cargo, Trump pode legalmente concorrer em 2020, embora nunca um presidente destituído tenha concorrido às eleições e vencido. Importa dizê-lo também.
Sim, acho que não é, acho que é muito, muito improvável para as pessoas que estão lá em casa perceberem de que é que nós estamos a falar. Um impeachment passa-se assim. Já foi aberto um inquérito por parte da Câmara dos Representantes. Era preciso um voto de maioria simples para abrir esse inquérito. Ele passou. O que não é de espantar, porque a Câmara dos Representantes é maioritariamente democrata. Agora vão seguir meses de inquérito político, em que vão ser ouvidas testemunhas, em que se vão olhar para provas, e no final a Câmara dos Representantes vai deduzir uma acusação ou não deduzir uma acusação. Sendo que essa acusação, eu volto a reforçar, porque isto é muito importante, é sempre uma acusação política. Estamos sempre a falar de um julgamento político e não judicial. Se a Câmara dos Representantes chegar à conclusão que há matéria para julgar Donald Trump em julgamento político, esse julgamento passará para o Senado. E o Senado fará esse julgamento. Agora, no Senado, são precisos dois terços dos, é preciso dois terços dos senadores para aprovar o impeachment. É muito pouco provável que isso aconteça, porque a maioria dos senadores são republicanos, e se não se chegar, se não houver uma prova cabal que houve efetivamente traição ou corrupção, não me parece que os senadores republicanos estejam dispostos a aprovar o impeachment ao presidente da sua facção
Diana
política.
Soler, aconteça o que acontecer nesse quadro, a instituição impeachment sai seriamente abalada, certo?
Eu tenho defendido que a instituição impeachment já está verdadeiramente abalada. Isto porquê? Porque desde que Donald Trump foi eleito, que há uma espécie de um espectro do impeachment à volta dele, não é? De facto, os seus adversários políticos estão sempre à procura e de uma forma muito pública de razões para lhe moverem um processo de destituição. E o processo de impeachment, a ideia do impeachment que está consagrada na Constituição e que foi pensada pelos pais fundadores, é pensado com duas preocupações fundamentais. Que estavam na cabeça dos pais fundadores. A primeira é que o presidente não pode estar acima da lei. E, portanto, se o presidente comete um crime político tão grave, que não possa ser perdoado, então esse presidente vai ter que ser investigado e julgado. Mas, ao mesmo tempo, o impeachment é um processo difícil, tanto que houve três tentativas de impeachment nos Estados Unidos e só uma é que acabou não no próprio impeachment, mas na própria destituição por ordem do Senado, mas por demissão do presidente Richard Nixon, porque ia ser condenado, era praticamente certa a sua condenação, e ele quis evitar, no fundo, essa humilhação. Mas, por um lado, como eu dizia, a primeira razão era para não deixar um presidente americano abusar do poder de uma forma grosseira, mas ao mesmo tempo era um processo muito difícil para que o presidente também não ficasse, digamos, refém dos caprichos do Congresso. quer dizer, o Congresso não gosta deste presidente, então move-lhe o impeachment. Quer dizer, o que nós estamos a assistir neste momento, desde que o presidente Donald Trump foi eleito, é quase essa banalização do impeachment. Quase sentimos que há uma vontade tão grande de mover o impeachment ao presidente Donald Trump que quase não importa quais são as razões. E, portanto, esta figura que é tão importante, digamos, para travar excessos, quer do presidente, quer do Congresso, está a ser banalizada nos últimos 3 anos. E provavelmente a banalização vai ser ainda maior, porque, pelas razões que já falámos, é muito difícil que este impeachment seja aprovado. E, portanto, vamos assistir aqui, digamos, a um desgaste de uma figura que devia ser absolutamente excepcional e só servir em casos absolutamente excepcionais, a ser uma figura de que nós falamos no dia a dia e que, portanto, vai perder importância. E perdendo importância, deixa de ser uma instituição política importante para travar precisamente um presidente que possa cometer um excesso tão grande que seja intolerável mantê-lo na presidência.
Diana, do ponto de vista externo, recentemente a propósito da Venezuela defendeu no Observador que Washington parece ter deixado quase ter poder suficiente para se organizar aquela que é há 2 séculos a sua zona de influência. E, enfim, seguramente um presidente alvo de impeachment é sempre percepcionado como um presidente fragilizado no exterior ou, no caso de Trump, com uma América cansada do mundo, como também defendem no livro, a percepção externa do impeachment também não preocupa Trump por aí além.
Eu penso que a percepção externa não preocupa Trump por aí além. O que se passa é outro fenómeno diferente, separado do impeachment, que está relacionado, primeiro, com a estratégia política de Donald Trump, que é, por um lado, um retraimento estratégico dos Estados Unidos, que, aliás, já vinha do presidente Barack Obama, e com uma coisa nova, aliás, nós falamos disso no livro com algum detalhe, uma figura completa, uma questão completamente nova que o Donald Trump veio trazer, que é, como se sabe, os Estados Unidos eram, por excelência, a potência ordenadora, eram a potência que organizava o sistema internacional. E desde que Donald Trump foi eleito, essa figura da potência ordenadora, a ideia de que os Estados Unidos devem ser uma potência ordenadora, caiu completamente. E, portanto, há muito pouca vontade política da parte do presidente norte-americano em, efetivamente.
E não é propriamente o impeachment que vai alterar essa atitude de Trump. De resto, no livro também defendem que a base que elege Trump não tem propriamente uma visão sobre política externa, mas tem um conjunto, enfim, quase instintivo de preferências no comércio livre, no facto de na defesa se pagar ou não boa parte da fatura da NATO. Agora está sob pressão, enfim, do movimento relativamente às alterações climáticas. Pergunto-lhe se não é crível. Então, que esta ameaça do impeachment altere radicalmente esses aspectos identificados como genuínos em Trump, de que é um nacionalista, de que é um patriota. Enfim, nada disso aparentemente vai ser alterado, certo?
Não, não, até pelo contrário, porque, quer dizer, para Donald Trump poder fazer este jogo de vitimização que ele já está a fazer, não é? Ele tem que contar precisamente com essa base de apoio, com esse eleitorado jacksoniano, que é um eleitorado que tem duas características, pelo menos, além de algumas outras, mas tem duas características que mostram que este era o caminho que Donald Trump teria que tomar. Por um lado, porque são, digamos, uma base de apoio anti-elite. Portanto, esta base de apoio verdadeiramente tem uma desconfiança profunda da elite de Washington, e essa desconfiança não desapareceu nestes últimos tempos. E tende a aumentar, do meu ponto de vista, aliás, como mostrou nas sondagens, os americanos não estão particularmente, como referiu relativamente às sondagens, os americanos não estão particularmente contentes com esta ideia do impeachment. Os americanos gostam de alguma previsibilidade institucional. sejam eles os americanos jacksonianos, sejam eles os americanos republicanos não jacksonianos, sejam eles os republicanos democratas. A outra característica é que os jacksonianos tendem a olhar para pessoas que eles elegem como o presidente Donald Trump como uma espécie de um herói jacksoniano. E o que é um herói jacksoniano? É uma pessoa que eles identificam consigo próprios, quer dizer, uma pessoa que, obviamente, que Donald Trump é muito rico, mas em tudo o resto, na sua postura, na maneira como quase desrespeita, ou muitas vezes desrespeita, as elites e o poder, faz com que ele seja o tal herói jacksoniano que as bases estão dispostas a seguir e a apoiar, como nós referimos no livro, até ao fim. E, portanto, a minha convicção é precisamente que este impeachment vai reforçar essa base de apoio. Vai reforçar essa base de apoio e poderá ainda, digamos, cooptar alguns votos de americanos indecisos, que não são necessariamente jacksonianos de origem. Aliás, nós explicamos também no livro que há um conjunto de mudanças na sociedade americana que fez com que este número de jacksonianos se alargasse e que já não fosse só o homem de classe média, baixa, branco, protestante, devoto, etc., e que passa a ser uma classe média muito mais alargada, que sente verdadeiramente que as elites não estão, digamos, a responder às suas necessidades e estão sim a responder às necessidades das minorias, e eles próprios se começam a sentir discriminados.
Justamente,
Portanto, o ponto elite aqui é muito importante. E o que
Diana,
Trump quer dizer é as elites estão a fazer o jogo que eu sempre disse que elas iam fazer.
nesse sentido, até porque o impeachment desvia o foco do debate de temas como a saúde, como a educação, como as questões ambientais, em que os democratas têm propostas muito fortes. Nesse sentido, o impeachment, no limite, pode beneficiar a reeleição de Trump.
Por esse motivo que está a dizer, porque vai desviar em grande medida a atenção das medidas concretas que cada um dos partidos tem a apresentar, e isso, mais uma vez, é positivo para Donald Trump, que prefere um discurso simples, com meia dúzia de medidas que entrem nos ouvidos, com soundbites, etc., do que propriamente quem tenha um programa eleitoral para apresentar com mais conteúdo, com mais sumo e que queira verdadeiramente, digamos, a regimentar eleitores através desse programa, o que é perfeitamente legítimo e que devia ser sempre assim. E por essa razão que já discutimos aqui algumas vezes, que é, este impeachment cai no discurso de Trump como uma luva. E o presidente Trump, que é um mestre nestas questões, digamos, da comunicação com as pessoas comuns, não vai perder a oportunidade. E, portanto, essas duas coisas vão beneficiar Donald Trump em última análise. Eu penso que o cálculo dos democratas, sendo se as razões foram efetivamente aquilo que eu chamei as razões ilegítimas, é um cálculo que lhes vai sair furado, porque acho que isto é o cenário ideal para o presidente Donald Trump a voltar a ter bons resultados eleitorais, muito mais do que o desgaste que eles querem fazer pender sobre o presidente Trump. Portanto, acho e com o custo adicional de que já falámos, de que, quer dizer, do ponto de vista institucional, está-se a banalizar uma figura que deveria ser absolutamente excepcional e está-se a criar, digamos, condições para que um travão importante ao abuso de poder desapareça como tal.